Permita-me só cumprimentar-vos, bom dia, agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Temos também a Sra. Deputada Joana Mortágua, em representação do Bloco de Esquerda. Pedia a vossa compreensão para o facto de não termos cá outros colegas de outras bancadas, porque de facto começamos a trabalhar agora o orçamento e temos colegas distribuídos entre trabalhos de orçamento e outras audições que estão a decorrer em paralelo. Não é de todo, imagino que não seja, aceito que não seja de todo em desconsideração do tema e da vossa presença, porque não é de facto o assunto que vos traz cá hoje, é um tema da maior importância, da maior relevância para todos nós, para todos os grupos parlamentares. Portanto, permita-me aqui como que uma justificação da ausência dos outros grupos, precisamente pelos trabalhos do orçamento que estão a começar agora a decorrer. Está bem? Pronto, e não sei se a deputada quer já fazer alguma consideração ou se aguardamos então pela apresentação.
A sociedade de defesa, depois eu faço a contextualização disso no fórum de sala, né, no auditório da Assembleia da República, 26 de novembro.
Agradecer, exato, para ficar.
E nesse fórum que eu vou mostrar, saiu um documento de política nos próximos 5 anos, até 2020, da sociedade. Eu gostaria de dar um exemplo, peço desculpa. Este documento que eu vou entregar não é o inicial, é o documento que define algo que nós estamos a entregar a várias organizações que estiveram presentes a pedir para subscreverem o documento. Deixa agora um exemplo. E estas são as entidades que já aceitaram subscrever o documento. Não sei se. Peço desculpa, entreguei o documento todo. 4 páginas. Não sei se. Entregar. Eu tenho aqui imagens. Também esteve, ou seja, isto foi um evento da sociedade que promoveu e pediu autorização para fazê-lo aqui. Ou seja, numa quinta-feira tivemos uma reunião de peritos portugueses, estrangeiros, sobre a temática do sol. Teve cá o professor Menal, o professor Laurent, o professor Vemar, o professor Java. Pronto, está aí uma listagem no fundo do documento e discutimos como somos sal em Portugal, qual é o interesse de baixar o consumo de sal e onde é que poderíamos fazer. Saiu esse documento. Uhum. Esse documento foi lido, tirando o cabeçalho, que esse já não é. São as conclusões. Tem a fundamentação, os objetivos e as conclusões. Esse documento foi lido no auditório no dia seguinte, era uma sessão aberta, foi moderado pela jornalista Marina Caldas e teve representado a Organização Mundial de Saúde através do professor João Breda, teve a Direção-Geral de Saúde através do professor Pedro Graça. Teve o Instituto Ricardo Jorge, teve o professor Menard, que é um expert no sal, e teve o professor McGregor, que é suavejamente conhecido a nível mundial na temática do sal, depois tiveram colegas portugueses. O debate foi muito interessante, nós temos a gravação online no site, e discutimos essas ideias. De dessas ideias, chegou-se à conclusão que teríamos que envolver o poder político para conseguirmos alguma coisa. E daí saiu o documento, e daí esse cabeçalho, e daí as entidades subscreverem esse documento. Estou à espera ainda da resposta da FIPA, da resposta da penso que do Continente, mas neste momento o que eu tenho são essas 14 entidades.
Quando fala de poder político, fala da capacidade legislativa.
Sim, também. Então eu faria a minha apresentação rápida e assim já perceberíamos. Por isso, no fundo, já percebemos isto da estratégia. A hipertensão arterial é o fator de risco mais preponderante da mortalidade global em todo o mundo. Este estudo, esta meta-análise, mostra que os doentes hipertensos têm muito mais eventos, sejam diabéticos, ou seja, onde está a hipertensão, as doenças são piores, acaba por aumentar a mortalidade. Este documento é o Estatuto da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que diz que nós somos uma comunidade científica, mas também, ao mesmo tempo, somos uma liga de luta contra a hipertensão arterial, ou seja, temos ações públicas e daí estarmos aqui. A Organização Mundial de Saúde assume que reduzir o sal vai baixar as tensões e que as crianças não devem comer mais que 2 gramas de sal por dia. Estamos a falar numa população que come 10,7 de sal em média em Portugal. Este aqui é um exemplo que eles põem interessante, em que mostram a comida processada ou não processada, comprada já feita ou não, em que mostra que o teor de sal é completamente diferente nos alimentos, ou seja, é possível alterar isso também. Falam que tem que haver uma responsabilidade governamental para estas atitudes serem conseguidas, e voltamos agora para Portugal. A Organização Mundial de Saúde assume que a hipertensão é, a Direção-Geral de Saúde assume que a hipertensão é essencial no background da mortalidade por doença cardiovasculares. A segunda aspecto que eles acusam de problemas é o sal, como vemos aqui. Refere que nos hábitos alimentares tem que se tomar particular atenção ao sal e ao açúcar e às gorduras. A nível do preço circulatório, fala no controle da pressão arterial, mas diz que sem ignorar a importância dos altos teores de sal para medida de controle. Esta é a mortalidade por AVC em Portugal e infarto, mas essencialmente AVC. E nas conclusões falam também que deve-se reduzir o sal. Em relação às crianças, elas referem que 65% consome bolos e doces, mas 73% consome snacks e salgados. Por isso, há aqui problema a nível das crianças. Este é um trabalho do Instituto Ricardo Jorge, que assume que as refeições das cantinas têm um baixo teor calórico e um alto teor de sal.
Isso é interessante. O deputado Luís Monteiro fez uma pergunta ao Ministro da Educação sobre isso na última audição. Fez.
Mas neste momento está a decorrer um outro estudo do Ricardo Jorge, que vai comparar o que é que a tabela diz e o que é que está lá. E, nomeadamente, vai dosear também as cantinas das escolas, porque a doutora Antónia, no debate, isso está gravado, ela afirma que as cantinas têm alto teor de sal. E ao que o professor Pedro Graça diz, a legislação não é o fazer, não conseguimos mais.
Mas a
legislação está feita.
Está feita.
Mas na prática não acontece.
Certo. Mas a legislação determina as duas gramas?
Sim, está nesse sentido, sim, a lei.
Vai nesse sentido.
Vai. Mas depois vamos a ver ao terreno e não é. Pronto, mas a sociedade não é, como é que é dizer, a sociedade é científica e é promotora de formação, não é, não pode vigiar.
Não, não
tem que ser
fiscalização.
Outras...
Sim.
É
fácil mostrar isso com um exemplo recente, um trabalho feito no norte do país, em crianças dos 10 aos 12 anos de idade, em que se constata com medidas específicas do consumo de sal de cada criança através da determinação do sal na urina, que é uma relação direta com a expressão e do consumo.
Certo.
Em que as crianças estão a consumir cerca de 8 gramas de sal, que é mais do triplo daquilo que seria recomendado para a sua faixa etária, e, portanto, logo à partida, lhes promove uma exposição a este fator de risco no seu tempo de vida muito grande. Portanto, tem obviamente implicações, pois nós somos já os vice-campeões da obesidade infantil do nível europeu, portanto, temos em segundo lugar, temos os principais lugares no que diz respeito à atividade física. E estamos à frente naquilo que diz respeito ao consumo de sal, ou seja, nós temos neste momento 3 milhões e meio de população adulta portuguesa que tem hipertensão, estamos a preparar um conjunto de crianças que vai aumentar significativamente essa fadeira com o tempo de exposição às metas que é muito maior, portanto tem muita mais probabilidade de ter doença cardiovascular precoce e com mais severidade.
Certo.
Essa é a nossa preocupação base.
Mas, partindo do pressuposto que, sob o ponto de vista legislativo, está cautelado esta situação, portanto, teríamos que partir para a sensibilização e a prevenção.
É essa a nossa proposta. Nós temos aqui no fim propostas.
E de que forma é que nós, grupos parlamentares, podemos
apoiar-nos em certas formações? Eu sou rápido e explicaria
certo.
Já exatamente o que é. Pronto, isto é importante ver. Quando fez-se um estudo de prevalência de hipertensão em Portugal, nós estávamos aqui, o AVC, e agora estamos com 46% a menos de mortalidade por AVC. E atribui-se que 12 a 14% foi devido à diminuição de 1,2 gramas de sal. E o resto foi devido ao controle tensional. Nós éramos os campeões no consumo de sal. Estávamos ali. sala AVC, e o professor Luís Martins, na vigência dele, fez ações como fizemos este ano e surgiu a Lei do Pão, o Pão Vida. Aqui
certo.
O decreto.
É recente, não é? Tem
2009.
3, 4 anos.
2009,
já.
E só para dar uma ideia, quando se fez aquela primeira avaliação, desculpa, esta aqui, o controle tensional era de 11%. Mas agora, em 2012, 42% estão controlados. Por isso, melhoramos muito e também baixamos a mortalidade. Não foi só o sal, foi também o controle tensional. Isto é, desculpa, isto é comparação. Temos menos 1.6 gramas de sal neste momento dia. Baixamos a tensão de 2003 para aqui, em 2012. Controle tensional também, consumo de sal. E estamos aqui, ainda estamos em primeiro. Esta foi a sessão que nós fizemos agora em novembro. Estarão os experts e no dia seguinte o fórum aberto.
Sim, foi ali no auditório.
Pronto, esta era a Marina Caldas, o professor Martins, o professor Polónia e eu, o professor McGregor, o professor Menard, o professor Pedro Graça, a DECO, o Instituto Ricardo Jorge e a Organização Mundial de Saúde. Esta era a plateia.
Certo.
Estes foram os intervenientes. Está ali a doutora Maria Antónia Almeida Santos,
sim,
o doutor Fernando Pinto, da FIPA, da Fast and Foods, etc. Foram os vários intervenientes. Então, o que é que nós, perante isto tudo, temos toda esta fundamentação que está no documento, que eu não iria perder muito tempo, achamos que poderemos reduzir e fazer ainda mais sal. Achamos muito importante este ponto, que as desigualdades socioeconómicas são um fator determinante dos hábitos alimentares e, normalmente, quem precisa mais de melhorar os seus hábitos alimentares tem menos capacidade financeira, e por isso temos de ter uma ação que abranja também esse ponto, e isso o Minado lutou muito por isso, e é um ponto muito importante, e há artigos que fazem isso. A nível das escolas, há uma quantidade excessiva de sal, está presente nos alimentos para as crianças dos primeiros anos de vida e nas refeições de ensino pré-escolar, mais de 50% de sal recomendado para todo o dia. Dizemos que estamos satisfeitos com o trabalho feito até agora, mas queremos continuar. Então, dizemos 10 gramas, mas o ideal, a Organização Mundial de Saúde, mala, fala para o adulto 5 gramas. Nós só não quisemos assustar na palavra, no número 5, mas é lógico que o nosso objetivo é ir para aqui abaixo. Em relação, tipicamente, às crianças, porque nós falamos em reformulação, rotulagem e educação. A nível da educação, e eu só trago a educação, nós pretendemos promover campanhas educativas dirigidas à redução do consumo excessivo de sal, tendo em conta os riscos associados a ele, estabelecer estratégias educacionais prevenindo consumo exagerado de sal, ajustadas à idade do grupo, dirigidas à população desde a infância até à idade adulta, a apoiar as autoridades governamentais e parlamentares na elaboração da legislação e ou de um programa sólido. Estas são ideias. Incluir nas cantinas o pão salvido, a Maia já o faz.
Já.
Elaborar normas de boas práticas de confecção dos alimentos. Cursos de formação dados pelos nossos chefes. Nós temos chefes que são os nossos embaixadores. Utilizando uma plataforma de live streaming que a sociedade também vai adquirir. Podemos fazer formação à distância. Temos um teatrozinho, que vamos fazer um ensaio em escolas no Porto, sobre que vai interagir com as crianças, no fundo é uma espécie também um pouco psicodrama, porque a criança reflete e reage. Este tipo de ação podia ter uma ampliação. Nós depois, se a deputada entender, nós podemos trazer o filme dessa gravação.
E gostávamos também, se possível, depois que partilhasse connosco.
Ah, sim.
Com essa
eu deixo já. Eu deixo já.
É aqui.
Eu não sei se uma pena chega e depois distribui.
Sim, sim, sim.
Só fundamentais. Nós, como empreendedor, desenvolvemos os nossos objetivos de intervenção e objetivos de médio prazo, de curto prazo, de objetivos de mais longo prazo, que envolvem, obviamente, a educação. E daí a importância desta reunião para convosco. A nossa perspectiva é, por um lado, atingir o consumidor em situações em que o próprio vê os produtos a terem cada vez menos chão. Não só os consumidores, como os agricultores, não só o processamento de alimentos, isso estamos a tratar nas devidas comissões. Mas em relação à educação, há obviamente duas coisas fundamentais. Nós queremos, por um lado,
as crianças que hoje em dia consomem sal a mais, desta exposição continua a esse fator de risco. Esse é o primeiro ponto. Sabemos, estrategicamente, que de cada vez que as crianças se envolvem e compreendem um item associado à saúde, que elas influenciam positivamente todo o seu agregado familiar. Isso aconteceu com o tabaco, com a reciclagem.
O grande exemplo é a China.
Sim.
O grande exemplo é a China, não é? Em que puderam...
A nossa perspectiva, mesmo dentro do âmbito escolar e daquilo que tem a ver com a Comissão Educativa, é tentar transformar o assunto hipertensão e sal num assunto que pudesse ser abordado nos currículos de saúde em cada escala ou nos projetos de saúde dentro de cada escola. Isso era algo fenomenal num país que é o país que tem a maior taxa de acidente vascular da Europa Ocidental e que é o país que mais consome sal e que tem, como disse há pouquinho, 3.500 milhões de pessoas, 3,5 milhões de pessoas que são hipertensas. Portanto, acho que faz sentido a nível educacional que as crianças comecem a ser salvaguardadas do malefício destes fatores de risco e destes produtos tóxicos, como é o caso do sal, de uma forma precoce, para que nós não tenhamos, daqui a 10 anos, em vez de 3.500 milhões, tenhamos 5 milhões, 6 milhões, por aí fora. Essa é uma ação a médio e longo prazo, que tem que ter um suporte legislativo, que tem que ter um suporte por forma a que a sociedade consiga entrar dentro da escola e influenciar o programa de formação das crianças de uma forma positiva, encontrando as formas mais apropriadas. Este teatro que o Mesquita falava, nós especificamente desistimos da ideia de pôr duas pessoas engravatadas a falar a miúdos de 6 e de 7, 8 anos.
É um super-homem.
Isto não funciona.
É o super-esque, é o super-sal.
Aqui há uns anos nós contratamos uma personagem muito badalada entre as crianças, que é o Ruca, e nós, em conjunto com os donos do Ruca, fizemos uma peça de teatro que foi trabalhada em escolas de um concelho do Norte. E depois, no fim, tivemos uma recepção avassaladora. Nós temos que fazer três espetáculos para 2.500 crianças e respectivos pais, porque os pais vinham, onde eles eram ensinados pelo amigo deles a fazer este tipo de coisas. Estas ações são ações dirigidas a miúdos, mas nós precisamos de as fazer direcionadas à capacidade cognitiva e à afetividade que elas têm a determinadas personagens e depois adaptar isso para os miúdos de 12, para os miúdos de 15, porque obviamente o Ruca não faz nada aos miúdos de 15 anos.
Não é? Faz o Miguel também.
Portanto, a nossa ideia é esta e a nossa colaboração. Nós temos visitado diferentes comissões parlamentares que se enquadram, neste caso duas para já, a Comissão da Saúde e a Comissão da Educação, porque nos parece que se enquadram visivelmente e de uma forma mais importante no programa que estabelecemos neste Fórum do Sal, que o professor Mesquita organizou com a Sociedade de Crise de Hipertensão. E agora precisávamos também de ir elaborando alguma aliança estratégica, se obviamente a Comissão Parlamentar de Educação visse nisto um objetivo válido e de interesse público, digamos assim, e nós obviamente dedicávamos o nosso esforço a ajudar a que ele se concretizasse.
Eu sou uma grande adepta da educação para a prevenção.
Exatamente.
É assim que aumentamos a vida e diminuímos os custos.
Foi uma coisa que eu aprendi com a Associação Portuguesa de Diabéticos, com a escola que eles criaram.
Sim, mas o Estado, Portugal, acho que investe. Se nós formos ver os custos de saúde em Portugal e na Europa, primeiro a Europa também não está bem, porque só aqui há 2 ou 3 anos atrás só investia 3% do seu produto em prevenção. Mas, de qualquer forma, se formos ver os gastos, nós gastamos o mesmo dinheiro. Só que eles gastam antes da doença e nós gastamos na urgência com o doente já doente. Pronto. É por isso que nós podemos recuar, manter os custos, mas ir lá atrás.
Ir mais atrás, isso é...
Temos que tirar a medicina das máquinas e passar a medicina para a prevenção da doença. Enquanto isso não acontecer, nós só vamos apanhar o prejuízo. Só vamos correr atrás do prejuízo, a parte final.
A prevenção é importantíssima e começar o mais cedo possível.
Basicamente tem que
ser. Eu já não vou a tempo, porque a mim já ninguém me tira.
Exatamente.
Já ninguém me tira o sal.
Sabe que consegue?
Pois eu sei.
Pelo seguinte, demora 22 dias a.
E conscientemente,
demora 22 dias a adaptar ao novo sabor.
É.
Mas nós estamos. Ele trazer o pão salvido e vai-me dizer se tem muito sal.
Eu
tem um baixo teor de sal. Normal, a lei manda 1,4. Todos estão abaixo. Engraçado. Fizemos uma medição, a DECO também fez, estamos abaixo. Mas o Pão Vida tem menos. Não sei se teve ano passado nas jornadas parlamentares daqui da saúde, nós estávamos cá. O pão que foi distribuído nas cantinas era do pão de... E ninguém se queixou. Por isso é possível, é possível.
Eu sou da Maia e conheço muito bem esse projeto. E já provei
pão. É saboroso.
É saboroso. Até porque é um pão com um teor de fibra diferente.
Ele
serve um propósito duplo. Ele não é só. A farinha tem mais fibras, tem menos sal.
É possível, pão de semente, assim, alterar ou jogar o sabor. Isso é possível fazer coisas.
Diga-me só mais uma coisa. Depois do fórum que tiveram cá no final do ano passado, já reuniram, apresentando estas conclusões e estes dados, com a Comissão de Saúde, só para ver
já.
Se...
Já.
Uhum. quanto tempo?
Foi na época da formação, pouco depois da época de formação do governo.
Portanto, foi logo no
janeiro. De... Ficámos de, depois eu mandei um mail a.
Foi 17 de dezembro, se não me
engano. Nós falámos com a doutora.
Foi a doutora Luísa.
Doutora Luísa Salgueiro. Sim, e depois não chegámos a reunir com a comissão toda. Ficou em janeiro de haver diligências, que ainda não houve. Penso para o orçamento, etc. Não é?
Este é um assunto.
Nós o ano passado falávamos com a doutora Maria Antónia Almeida Santos, que era. Pronto. Isto já vem desde o tempo da doutora Maria de Loen, depois a doutora Maria Antónia Almeida Santos e agora a doutora Luísa Salgueiro. Ela mostrou bastante abertura. Também disse que era muito sensível a este projeto. Pronto, mas por algumas razões, provavelmente agendas políticas, ainda não foi possível uma nova reunião.
Este é um assunto da maior sensibilidade. Eu julgo que todos os grupos parlamentares estão ligados com a importância da matéria.
Pronto. Há mais dois grupos muito importantes neste processo. É o da economia e o da agricultura.
Pois.
Foram eles que, o ano passado,
dificultaram
a saída da rotulagem, que a lei estava quase feita.
Então é assim, eu acho que estrategicamente há duas coisas que a gente pode fazer em paralelo, muito abertamente falando, não é? Portanto, nós temos seguramente, como o Mesquita diz, que ir envolvendo diferentes grupos parlamentares, diferentes áreas da sociedade portuguesa, que são representadas nos grupos parlamentares, obviamente, para atingir diferentes objetivos. O problema é que alguns competem uns com os outros. Na questão da educação, é um aspecto que pode caminhar sozinho. Portanto, é um aspecto que não interfere economicamente, que não interfere com a produção, que não interfere com entidades que vendem ou que regulam a venda. É um aspecto puramente, como dizia a senhora deputada, de prevenção, de educação para a saúde, de demonstração do que é que... De ensinar a ler um rótulo, de ensinar a perceber quais são os alimentos que têm maiores conteúdos que são prejudiciais para a saúde. E isso não compete com absolutamente nada. Nós, por exemplo, com a Comissão da Saúde, o que estamos a tratar especificamente é de promover não só uma atualização da lei do sal no pão, não é? Mas também, ao mesmo tempo, de perceber de que outra forma é que a Comissão Parlamentar de Saúde nos pode ajudar junto dos produtores, dos distribuidores, a que haja, sem que haja prejuízo económico para cada um
no fundo,
deles,
e sem transmitir
fazer uma
à população.
Redução do conteúdo de sal que eles, dos produtos que eles distribuem, porque se ela for homogénea entre todos, ninguém se pode queixar de competitividade desleal ou de, né, de alguma... Aí que eles baixaram, nós não baixamos, depois aqueles são rotulados de uma maneira e nós não somos. Portanto, nós queríamos que fosse uma coisa homogénea, o mais consensual possível. E o conjunto de pessoas que têm vindo, identidades, têm vindo progressivamente a assinar o documento, a entendê-lo como o seu próprio objetivo, faz-nos pensar que é de facto possível ter uma intervenção transversal a todos estes grupos, em que eles compreendem a vitalidade do problema e em que eles voluntariamente acordam uma progressiva redução do conteúdo do sal, que é usado na maioria destes casos como preservante dos alimentos, não é? Como aumentando a sua validade, não tanto pelas suas características organolépticas, que essas nós não pretendemos reduzir aos alimentos, pretendemos que eles mantenham o mesmo sabor, até porque há produtos que são irreconhecíveis se não fosse assim, e nós não pretendemos eliminar isso, nós não somos os fanáticos da redução do sal, nós queremos é retirá-los daqueles produtos em que eles não têm uma interferência organolética, em que são utilizados maioritariamente como preservantes e que são consumidos por milhões de portugueses.
Eu posso, né, só dar um exemplo, se ela fazer um levantamento do que é que pode comprar online nos hipermercados, Continente, Jumbo, Pingo Doce não tem. Este é um exemplo de refeições para fora, o verde é o teor de sal correto. Nós temos toda a base, toda a gama que é possível comprar, nós temos esta base, podemos fornecê-la à vontade.
A surda de tempo está bem.
A vermelha tem mais que 1,5 gramas a refeição, por 100 gramas só. A amarelo tem entre 0,3 e 1,5 gramas e o verde está a dar de 100 gramas.
Agora, porquê que o professor Mesquita dizia há pouquinho que isto é também um problema de desigualdade? É que quando vai ver o cabaz que faz uma pessoa que tenha um rendimento de 600 ou 700 euros, ele é completamente diferente de uma pessoa que tenha um cabaz, que possa fazer um cabaz e tenha um rendimento de 2 mil ou 3 mil ou por aí fora. E normalmente a tendência da pessoa que tenha menor possibilidade financeira é de fazer o maior número de compras com o menor valor possível. E as escolhas aí são muitas vezes viradas para produtos que são confeccionados por forma a poderem preservar-se mais tempo, que são mais baratos, que fazem parte de linhas brancas e que têm um conjunto de conteúdo de sal que são significativamente superiores. Portanto, há medidas cujo impacto a nível socioeconómico e de da remoção da diferença, da desigualdade socioeconómica são mais importantes quando são assumidas em especial dentro destas linhas que são as que aqueles que têm menos possibilidade podem usufruir. Portanto, e que são a maioria dos portugueses, infelizmente, não é? Portanto, há aqui quando falamos que quase 2 milhões de portugueses possam estar à beira do limiar da pobreza, nós temos que compreender que eles, obviamente, não têm tanta possibilidade de escolha de dizer, não, eu vou comprar antes este que custa mais 2 ou 3 euros, mas que tem menos quantidade de sal.
Sim, ninguém
temos
se preocupa nessa altura com o sal.
Aliás, proporcionar outro tipo de possibilidade saudável, não é?
Um outro exemplo que eu sempre achei que, porque nós fazemos um inquérito, já fizemos, com espaço de 2 anos, e todas as pessoas sabem que o sal faz mal. Todas as pessoas sabem, todas as pessoas dizem que tentam reduzir o consumo de sal. E nós vamos fazer adoziamentos, não é isso. Então, na minha consulta, em pessoas altamente, que deviam estar altamente motivadas, que é de hipertensão, eu fiz um inquérito, mas penso que vai ser alargado ao resto de outros sítios, em que eu faço um inquérito alimentar para ter a noção do que é que o doente acha que consome de sal e depois doseio na urina e não há concordância. Ou seja, se a população acredita que não come com sal, a mais não vai reduzir. Esse é o nosso conceito, não é?
E nós fizemos,
a educação está por trás disto.
E nós fizemos outra coisa, nós durante um ano, numa consulta idêntica, no outro hospital, tivemos um conjunto de enfermeiros e de médicos que a todos os doentes hipertensos faziam uma educação sobre itens alimentares, evicção de sal, etc. Nós chegámos a ter pessoas, para terem uma ideia, como dizia a pessoa mosquito normal, deve rondar os 5, 6 gramas de sal, nós tínhamos pessoas a consumir 30 e 32 gramas de sal por dia. Mas o mais frustrante é que ao fim de um ano de uma intervenção especializada junto de pessoas que mais tinham a ganhar com isso, o resultado da média de consumo de sal é zero. Portanto, é difícil.
Posso fazer uma pergunta direta para uma resposta pronta? O que é que esperam do legislador nesta matéria?
A introdução no plano escolar destes assuntos.
Nós não estamos a falar a mesma coisa. O sal não é o único problema, não é? Temos o açúcar. Agora, se houver um componente educativo, porque nós também não queremos falar só de hipertensão, falamos de risco cardiovascular, em que também está a dislipidemia, a diabetes, etc. Nós estamos a defender a nossa dama, mas achamos que é possível haver uma ação educativa global nos programas escolares, por exemplo.
Nesta matéria, o que nós podemos fazer é recomendar ao governo, porque não temos outro instrumento legislativo que não este. Porque esta é uma competência do Governo, é definir o seu projeto, não é?
Sim.
Podemos recomendar ao Governo... Uhum.
Essa parte.
Desculpa, usando a mesma metodologia, uma pergunta simples para uma resposta pronta. E depois dessa recomendação, com quem é que nós temos que pressionar, entre aspas, para que isso se transforme numa realidade legislativa?
Sim, seria uma audiência ao Ministro da Educação explicar esta problemática.
Eu diria-lhe honestamente, com esta ajuda, quer dizer, se o grupo parlamentar estivesse disponível, o grupo parlamentar, portanto, se a Comissão da Educação estivesse disponível para dar uma recomendação nesse sentido, e nos pudesse, nós faríamos o caminho que fosse preciso para chegar ao Sr. Ministro. A nossa convicção é que, de facto, isto é importante e é fundamental, quer dizer, nós não queríamos deixar morrer este assunto. E queríamos, de facto, fazê-lo avançar até ao ponto de nós podermos ter a noção de que existiria a possibilidade de incluir no programa curricular das crianças, dos adolescentes, ou nos projetos escolares obrigatórios para as crianças e para os adolescentes, algum tipo de boa prática de prevenção de saúde no que diz respeito ao risco cardiovascular, à hipertensão, ao consumo de sal. Esse é o nosso objetivo mais. E, obviamente, que depois haverá outras coisas que são, como o professor Mesquita já falou, que são importantes, que têm a ver com a adequação do conteúdo das cantinas àquela que é a legislação existente. E eu penso que isso só se vai fazer com formação também.
Nós estamos prontos
para isso, para fazer, se for preciso, projetos piloto, começar numa cidade mais pequena, que englobe todos os agrupamentos, ver como é que funciona, fazer escalar isso para o país, por forma a poder, de facto, aproximar cada vez mais as crianças daquela que é a quantidade de sala que devem estar expostas e terem noção do que é a pressão arterial, terem noção do que é a obesidade infantil, terem noção do que é uma alimentação correta. Isso é um objetivo que nós gostávamos de ver concretizado e que queríamos aproveitar, eventualmente, o interesse que possamos disputar na comissão para depois irmos fazendo o nosso caminho até conseguir.
Eu gostava só de dar uma ideia do que é o live streaming. Nós vamos ter o congresso de hipertensão em fevereiro e o nosso congresso vai estar a ser visto ao mesmo tempo em 5 países lusófonos, com a capacidade de eles poderem nos perguntar e nós falarmos com eles. Ou seja, vai ser em tempo real, isto nunca aconteceu em Portugal. Isso é possível, nós temos essa plataforma, é possível fazer formação com perguntas e respostas em direto, no momento, tendo localizado um chefe, um nutricionista e estar a falar com o país todo. É possível, nós temos essa plataforma.
Da nossa parte, ficam com este compromisso de que efetivamente vamos, estamos em situações, vamos relatar à Comissão de Educação tudo o que aqui nos disseram. Cada grupo parlamentar irá tomar a sua iniciativa, se assim o entender. Estava aqui a nossa assessora a dizer que também seria importante dirigirem uma missiva à Direção-Geral de Educação, que trata diretamente destas questões.
Que nós também iremos pedir. Também
mais
iremos pedir.
Sim. Do que o próprio Ministério. Começar primeiro pela Direção-Geral de Educação. Gostava de ficar com os vossos contactos.
Mais algum material que acham que precisam?
Sim,
para o meu mosquito. Por aqui, depois.
Não. Quem pode dar um desfido? Quer a senhora deputada do PSD para a saúde, na altura, quer o senhor deputado, ex-deputado do Bloco de Esquerda, tiveram presentes nesse Parlamento e saberam o que se passou, se quiserem trocar impressões com ele. Sim.
Já não sei na altura se seria Helena Pinto ou
não. Foi um jovem.
Moisés.
Que depois esteve no fim a falar muito connosco, que é muito simples.
Ah, não, foi agora... Sim,
foi em novembro, Só que ele depois deixou nessa semana de ser deputado, por isso não, já não era nessa semana deputado.
Não, então não é possível.
Não sei o nome, mas conheço.
Foi na legislatura anterior?
Foi, em 25 e 26 de novembro.
Então só poderia ser...
E ele não se sentou na primeira fila, jovem. Foi por isso que eu pergunto, um jovem, sim. Se eu considerar que sou velho, ele é um jovem, sim. 30 e poucos anos, acho que não é velho. Muito obrigado.
Ok.
Desculpa, se ficam com os dois no cartão.
Muito bem. Agradecer a vossa.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos.
E desejar-vos as maiores felicidades.
Depois, se não se importarem.
Muito
sim,
bem.
Por isso é que achamos que sozinhos não conseguimos.
Exatamente.
Se não se importar, depois faríamos chegar aqui a peça ou uma parte da peça que vamos, que já vai acontecer, daqui a 15 dias, para perceber. Essa peça vai ser utilizada no Dia Mundial de Hipertensão num teatro para as escolas todas da Aveiro. Por isso, acreditamos nisso.
Muito bem. Obrigada.
Eu que agradeço.
Vou voltar para a minha rainha. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Até já.
Então, muito bom dia.